Radio Burela, 107.7 FM.
Amigas e amigos de Proxecto Neo, benvidos e benvidas. Somos o programa educativo emitido a través de Radio Burela na Mariña, de Coaque FM na Coruña e de Radio Filispín nas terras de Ferrol.
Entramos no programa 303 desta iniciativa radiofónica coa que tecemos comunidade a través das ondas, sempre co apoio das redes sociais.
Facemos Proxecto Neo, Lucía Rivas, a nosa cronista gráfica, Matías Niqueza, no control técnico, e nos micrófonos, a masa coral, modelo Burela.
Radio Burela, 107.7 FM.
Comezamos a Sinfonía Intercultural co recordatorio de que tivemos no programa anterior.
O derradeiro programa de 2020 foi o resultado dunha colaboración entre tres centros educativos, o Instituto Isidro Parga Pondal de Carballo e os institutos Monte Castelo e Perdouro de Burela.
Naquel programa especial repasamos a biografía do escritor nacido en Ferrol e fixemos animación da lectura da súa obra.
Recordamos que naceu en Ferrol, que ficou orfo sendo un neno pequeno, que estudou por libre o bacharelato e que fixou os exámenes na Coruña, que entrou na Universidade de Santiago con só 15 anos de idade, que publicou poesía en xornais e revistas e que viviu editando o seu primeiro libro cando tiña só 18 anos.
Obviamente, tamén puxemos en destaque a súa condición de neofalante, porque foi el, libremente, quen decidiu facer seu o noso idioma, nun contexto en que se facía todo o contrario.
Tanto 302 como todos os programas anteriores están na nosa Radio a Carta e poden escoitarse todos os días do ano dende calquer lugar do mundo.
Para escoitalos, só teñen que buscar Proxecto Neo e Modelo Burela, con blogs e perfil de Facebook actualizados diariamente.
Agora presentaremos o que teremos dentro duns minutos, Nerea e Nuria.
Abrimos o programa deste 2021 xusto cando cumprimos 9 anos en antena, cunha conversa internacional con dous sotaques, o da Galiza mindoniense bañada polo mar Cantábrico e a fala carioca da nosa convidada, a profesora Tayane Gaspar.
Despois da conversa coa profesora da Universidade do Río de Janeiro, conversaremos coa profesora de galego Miguel Rodríguez Carnota, que é noticia por dúas razóns: porque acaba de xubilarse e porque acaba de presentar a súa tese de doutorado coa máxima cualificación.
Cal é o tema tratado nesa tese de doutoramento? Deixámolo en intriga, diso falaremos dentro duns minutos.
A terceira das conversas terá como convidada unha especial colaboradora do Modelo Burela. É Rosana Posada Espósito, unha impulsora da exposición Palabra e Memoria na localidade de Rinlo, un auténtico paraíso situado á beira do Cantábrico, no termo municipal de Ribadeo.
Feita a presentación dos contidos, chega a música. Abrimos a nosa programación de 2021 con este canto das Augas Serenas, dunha brasileira que ama a nosa terra, Katia Teixeira.
O canto das Augas Serenas, serenas, serena e vem serena. Desperta, inspira, encanta e vem encantar. Chuva molhando a terra, rio seguindo para o mar, fonte de águas cristalinas, cachoeira murmurar. Brilho nas águas clareia, clareia, clareia e vem clarear. Reflexo da luz verdadeira, do sol, das estrelas, no claro luar. Lago de águas serenas, espelho pra se enxergar a beleza verdadeira, natureza iluminar. A força das águas que movem, levantam, transformam e vem transformar.
Canto das augas serenas, música dunha artista brasileira de apelido profundamente galego. Katia Teixeira, unha estrela de música que coñecemos a través da súa participación no Festival dos Cantos da Maré, celebrados na cidade de Pontevedra.
Co estímulo desta música da Katia Teixeira, viaxamos ao Brasil para atender a demanda dun dos nosos colaboradores máis dinámicos, Cristian Sales, que nos abriu as portas da seguinte entrevista.
Tayan Gaspar Xorxe é profesora da Universidade Federal de Río de Xaneiro, onde se ocupa de explicar unha introdución á cultura e lingua galega.
Simultaneamente, a nosa convidada é profesora de pandeireta e baile galego no grupo Sempre Alba e participa tamén do grupo Folk Carioca, grupo de gaita e percusión galega coordenado polo gaiteiro brasileño William Monroy.
Profesora Tayan Gaspar, moito boa tarde. Benvinda a Proxecto Neo.
Oi, Bernardo. Obrigada pela introdução e também pelo convite. Estou muito feliz de estar conversando com você.
Felizes estamos nós por poder mantermos esta conversa que nos recomendou o nosso colaborador Cristian Sales, que sabemos que agora também está entre as suas amizades.
Efetivamente, também estou acompanhando bastante o trabalho dele, da rádio também.
No momento em que nos acabamos de conhecer, na Galiza é típico perguntar: de quem vés sendo? E nós, hoje, começamos ao estilo tradicional. De quem vés sendo, professora Tayan? Explique-nos.
Bom, eu sou brasileira, sem nenhuma ascendência, bom, até o momento, nenhuma ascendência galega. Sou do Rio de Janeiro, faço doutorado na UFRJ, trabalho com galego há mais ou menos 7 anos. E, na verdade, eu comecei a trabalhar com galego no Programa de Estudos Galegos da UERJ, que é a Universidade Estadual, onde temos um leitorado, temos um programa e essas disciplinas eletivas que um dia eu já fui aluna e atualmente eu sou professora. Uma professora, vamos dizer, substituta num período emergencial como o período que estamos vivendo agora com a pandemia.
Então, conte-nos assim de viva voz essa linda história da Porta 11... .131. Como chegou a esa porta? Quem estava dentro desse local? E que passou depois?
Ai, olha que essa história, ela já era emocionante para mim antes, agora muito mais, né? Não sei se vocês acompanharam, mas nós perdemos a nossa fundadora do Programa de Estudos Galegos já semana passada, pelo coronavírus. E quando eu digo que o que me trouxe até o galego foi uma rede de professores, uma rede de pessoas tão apaixonadas pelo galego quanto eu, é verdade. E eu sempre tenho muito medo de deixar de comentar sobre alguém. Mas a minha história com o galego, ela vem bem antes da universidade. Com 14 anos eu tive aula de literatura medieval na escola ainda. E eu tive contato com uma cantiga de Bernal de Bonaval, A Dona Que Eu Amo e Tenho por Senhor, que naquela época eu decorei, e com toda a presunção de um adolescente ou pré-adolescente, eu acreditei que aquele texto era o texto mais bonito escrito na literatura universal.
E essa dona tão linda era a sua irmã?
Exatamente. Naquela época eu desconhecia também qualquer tipo de contexto, né? Das cantigas, mas parecia uma história de amor muito bonita, muito transcendental, e eu dediquei aquele poema à minha irmã, aquela cantiga, na verdade, e passei a decorar na escola para poder recitar para ela quando eu chegasse em casa. Isso com 14 anos, esse sonho adormeceu, essa cantiga também, a vontade de estudar galego ficou um pouco perdida pelas informações, eu não sabia muito sobre galego, e os caminhos da vida me levaram para o jornalismo, não para letras. E aí fiquei um pouco desiludida com a área, e quando eu fui para letras, eu entrei na letras na UERJ, e a primeira aula que eu tive sobre literatura portuguesa foi justamente uma aula sobre literatura medieval, e a professora leu justamente essa cantiga. E foi a professora Luciana Sales. Eu acredito muito em coincidências, né? que não era professora da UERJ, ela era professora substituta da UFRJ, que é a minha atual universidade, onde eu faço o doutorado. E ela escolheu justo aquela cantiga no meio de uma porção de cantigas. E no final da aula eu comentei que aquela cantiga já me assombrava na melhor, né, na melhor conotação da palavra, e que eu tinha muito interesse em aprender mais sobre a Galícia, sobre literatura medieval. E ela me convidou na hora do intervalo a conhecer essa sala, que é a sala do que a gente chama de PROEG, Programa de Estudos Galegos. E ali, quando eu bati junto com essa professora, eu encontrei a professora Amparo Maleval, a professora Cláudia Morim, que é a nossa atual coordenadora, e o recém-chegado leitor Denis Vicente. E viramos um time.
E então, conte-nos algo mais do Denis Vicente. Por que foi tão importante?
Ai, primeiramente porque eu acredito que esse compromisso com a Galícia, com o galego, ele é muito importante dentro do leitorado, né? Mas eu acho que é importante também que toda vez que a gente vá doar alguma coisa, a gente esteja preparado para receber. E ele recebeu o Brasil dentro do coração dele, então a gente sempre sentiu que era uma troca. Ele doava um pedacinho da Galícia para nós, e nós conseguíamos também proporcionar, vamos dizer, uma experiência brasileira para ele. E esses pontos de comunhão, esses pontos de interesse fizeram uma ligação mais especial. Ele não estava aqui só pelo galego, ele estava aqui pelo galego no Brasil. Então ele nos colocou em contato com a Casa de Espanha, que eu mantenho o vínculo através do Folk Carioca, através de pesquisadores. A minha rede hoje de contatos, de colegas que também pesquisadores, eu devo totalmente ao Denis, mas principalmente ao amor que ele tinha pela Galícia, a animação que ele tinha nas aulas. Nós fomos a primeira turma dele, ele era recém-formado, então ele era muito jovem, então tinha uma animação, não sei, uma vontade de conhecer, uma felicidade de estar ali conosco também no Brasil, compartilhando todas essas experiências. Era uma pessoa muito engajada.
E as suas aulas, então, eram uma ponte de comunicação bidirecional da Europa para a América e da América para a Europa.
Totalmente, totalmente. E, inclusive, ele ministrava 4 disciplinas de galego, né, divididas entre língua, cultura e literatura. E eu me empolguei bastante e me inscrevi em todas as 4, se eu não me engano, assim, no primeiro momento. E me lembro que no primeiro contato eu falei, ai, eu acho que eu não vou ficar na disciplina, queria muito, mas o galego ainda me custa um pouco. E ele sempre, com muita paciência, demonstrando as pontes entre os dois idiomas, falando muito da história do galego. E por isso que essa ideia da ponte, que a gente fala dessa ponte atlântica, é muito importante, né? De um leitor também que reconhece o contexto no qual ele vai se inserir quando ele aceita essa praça, essa vaga de leitor, né? E de estar aberto a essas experiências, né, do alunado daqui.
E em que momento a Tayana mudou de via? Em que momento passou de ser aluna a ser docente de cultura e língua galega na Universidade Federal do Rio?
Graças ao Denis, ele sempre proporcionou para a gente também essas oportunidades de sermos professores substitutos, né? Conforme nós fomos nos encontrando nas nossas próprias pesquisas, ele escolheu uma aula para a gente lecionar. Então, eu comecei como literatura medieval, então, numa aula de medieval, eu poderia ser a professora. Ele fazia como se fosse um estágio, que a gente chama aqui, um estágio docente, para a gente se preparar para essa vida de sala de aula. Mas há muito tempo que eu venho me formando, são 7 anos de galego, já fiz os cursos de verão, de cultura em Santiago, participei dos congressos internacionais de galego, o último foi em Madrid, em 2018. Os congressos de galego também aqui do Brasil, como que teve em 2015, chamado EBEG, que foi na UFBA. Então foi uma formação bastante longa e intensa, vamos dizer assim. Mas essa mudança veio mais, principalmente com a pandemia, que coincidiu com o meu doutorado, e aí por uma questão acadêmica, né, esses títulos contam, infelizmente, por essa hierarquia. Mas nós tínhamos um leitor que estava vindo para o Brasil, e quando ele chegou, ele desertou. Continuou no Brasil, é um grande companheiro meu, mas deixou essa vaga aberta justo no início da pandemia e ela não pôde ser solucionada desde a Galícia. E aí houve esse convite também, né, um convite de duas vias, tanto da Xunta quanto o convite da UERJ, né, da coordenação da Cláudia Morim, que eu assumisse essas disciplinas e o planejamento também das atividades, que a gente fala muito da atividade docente, mas eu acho que o maior peso é que a gente consegue atingir mais pessoas, é principalmente através dessas atividades online, os congressos, as palestras, as redes sociais também que vieram à mão aí, né, nesse momento de quarentena.
E qual é o perfil do seu alunado?
Bastante variado, muito variado.
Maravilha, bastante variado, maravilha, e é o que se procura.
Sim, efetivamente. Inclusive, no começo, quando eu ainda era aluna, estagiária do programa, porque eu fui estagiária durante muito tempo, então acompanhava, mesmo depois de ter feito essas disciplinas, continuei assistindo. Depois tivemos uma nova leitora, Lucia Sand, eu assisti as aulas da Lucia Sand também, estava sempre envolvida no programa. E nós tínhamos, curiosamente, um perfil de alunado mais de língua espanhola, curiosos com as línguas minoritárias e línguas minorizadas. E esse ano, até pelo tema da pandemia, principalmente, as pessoas se flexibilizaram tanto que eu tinha alunos de engenharia, por exemplo, que não são obrigados a assistirem essas disciplinas, alunos muito mais velhos do que eu, por exemplo, eu tive alunos de 60 anos, como tive alunos de 18 recém-ingressados na universidade, e uma grande maioria de línguas estrangeiras também, italiano, por exemplo, inglês, e todos tentando fazer as suas pontes também entre as suas habilitações e o galego.
Como estamos muito bem informados, nós sabemos que leciona música, literatura, festividades, geografia. Mas agora o importante de tudo isso, que é o que resulta mais atrativo para os seus alunos e alunas?
Sempre o tema do celtismo, que é justo a minha pesquisa sobre o nacionalismo galego. Eles se interessam muito, já conhecem bastante coisas, então fazem assim, grandes reflexões, contribuições principalmente. E sempre é o tema, é o tópico que eles pedem para se demorar mais. Inclusive, tem dois módulos de celtismo, nacionalismo, justamente pelo interesse deles.
Agora queremos conhecer brevemente a história de Sempre Alba. Esta nossa conversa é a conversa das histórias bonitas, pois agora é o momento desta.
Ai, que bom. Ai, o Sempre Alba é um projeto que eu tenho muito carinho, não só por ser cofundadora, mas porque eu falo sempre dessa rede, né? Eu acho que nós somos formados pelas relações que nós temos, né? Sempre temos, vamos dizer, um incentivador. E o incentivador por trás do Sempre Alba foi o meu ex-orientador de mestrado, Henrique Samin, que também é colaborador do PROEG, pesquisador de galego, de literatura medieval. E no final do meu mestrado, a última conversa que nós tivemos, assim, né, pessoalmente, era que eu tentasse levar a minha pesquisa para outros públicos, né? Divulgar além da universidade, principalmente além da UERJ, né? Que a UERJ já está completamente tomada pelo galego graças a esse programa que nós temos, mas levar para outros lugares. E ele sugeriu que eu criasse um blog e que eu pudesse divulgar pesquisas de outras pessoas e minhas próprias pesquisas, reflexões, pontos interessantes sobre a Galícia no ponto de vista brasileiro, enfim, vários temas. E o projeto demorou muito, muito para sair desse plano, né, essa idealização, e entrou em vigor, né, finalmente em 2019, se eu não me engano, em fevereiro. Eu comecei com um blog e era muita coisa para fazer, porque trabalhar com redes sociais, mas a criação de conteúdos ficou um pouco puxado. E eu convidei um ex-estagiário também do PROEG, que trabalha com dublagem e tradução em galego, em catalão, que é o Gabriel Kaiser, que é o cofundador do Sempre Alba e que me ajudou nessa empreitada. Mas o Sempre Alba não parou por aí. Durante a pandemia, né, com a quarentena, eu comecei a ensaiar, eu já fiz parte de um grupo de pandereta, canto e dança galega de 2016 a 2019, na Casa de Espanha, se chamava Passos na Leira, da professora Paola Braga, E o grupo se desfez antes da pandemia mesmo, e eu continuei dançando por conta própria as coreografias. E isso acabou caindo também no público, e ex-integrantes quiseram, né, serem absorvidas por esse momento de lazer, que não era propriamente profissional, mas era um momento de lazer que eu tinha de repassar as coreografias. E esse grupo foi crescendo até que o Sempre Alba se desmembrou. E hoje em dia nós temos vários projetos dentro de um único projeto. Nós temos o blog, como também temos as notícias de viagem, dicas de literatura, de programas, mais a parte acadêmica, que são as pesquisas, os eventos. E agora nós temos um grupo que começou com duas bailarinas e agora temos dois gaiteiros, temos meninas que tocam cumbia, temos uma cantora profissional. O grupo cresceu bastante. E eu sempre gosto de pontuar a escolha do nome, porque é bastante simbólico e também muito afetivo para nós, né? O Sempre Alba, ele vem de uma série de influências, mas principalmente a influência de Castelau, com o discurso da Alba da Glória, e também dos poemas de Celso Emílio Ferreira, os poemas de resistência. E ele tem um poema muito bonito que fala sobre temer, né, e lutar contra as noites sem alba. E acho também interessante que, como eu comecei pela Idade Média, o momento da alba é sempre o momento da separação, né, dos amantes, né? Essa noite bonita e chega o dia, a gente precisa se separar. E a gente quis ressignificar essa alba também como ponto de encontro. É o momento de encontro para a gente saber que toda noite vai ter um fim e que a Galícia continua resistindo, o galego, o folclore e todas essas novas pesquisas, essas reatualizações, que eu acho super bem-vindas. E esse é um pouco assim da nossa pegada no grupo.
Que lindo, professora Tayan Gaspar. E qual é o seu papel no grupo Folk Carioca? Porque não para.
Bom, ali eu estou atuando. Bom, a gente retomou os ensaios recentemente, agora paramos novamente por conta da pandemia. Os ensaios são presenciais, porque é um grupo muito mais de percussão e gaita, então as plataformas online não funcionam bem para isso. Mas os ensaios que eu participo muito aprendendo a pandereta, né? Continuando aprendendo a pandereta, que eu já faço cursos também online, online da Galícia, né? Para aprimorar. Mas aprendo muito a pandereta com o William, com o Leonel, com todo mundo que faz parte do grupo. Mas o convite inicialmente era que eu começasse a dar aulas de dança, porque ali ainda não tem dança, né? Depois que o Passos na Leira se desintegrou, eles ficaram sem um grupo de dança. Então eu iria ali para fazer um intercâmbio. A gente faz uma troca, a gente diz que é um grupo colaborativo. Enquanto eu aprendo pandereta, tenho muita vontade de aprender gaita também, eu ensino uns pontinhos, uns passeios, uns descansos e vamos contribuindo juntos.
Começamos esta entrevista no Brasil e terminámola na Argentina. Fale-nos brevemente das colaboracións que mantén Tayan Gaspar coa comunidade galega do Río da Prata.
Essa foi, acho que, um presente assim, no meio desse caos e fatalidades da pandemia, que foi eu me reconectar com essa parte da galeguidade na América Latina, que embora eu já tivesse ido à Argentina, Uruguai e Chile em busca desses contatos, eles se consolidaram esse ano não, né? No ano passado, efetivamente. E, bom, dessas colaborações surgiram alguns projetos em comum, né? O primeiro, e acho que é o que eu tenho assim, um grande carinho, porque foi uma oportunidade muito, assim, muito especial, foi eu ministrar algumas aulas de cultura galega com o professor Manuel Iglesias dentro de um curso de língua e cultura também organizado pelo professor Higínio Martinez, que já era um grande nome, que eu já conheci o trabalho desde o Brasil, então vocês devem imaginar a honra que foi poder ministrar essas aulas e também ser aluna, porque assisti muitas aulas como aluna. E dessa relação foram surgindo outras, né, dentro da Federação Galega da República Argentina, principalmente. E agora eu faço parte como aluna, como colaboradora, assim, né, vamos dizer assim, essa questão da ponte, né, com o grupo Stropli, que é um grupo de baile, então eu participo também. E principalmente com o grupo Cantareiros Espalhados, que é um grupo de cantareiras, principalmente descendentes de galego, que se juntam todos os sábados para cantarem músicas folclóricas tradicionais em galego, com duas professoras, uma de pandereta, que é a Maria Fernanda Lores, e a gente tem uma professora de canto profissional também, que é a Lorena Lores.
Profesora Tayane Gaspar, da Universidade Federal do Río de Janeiro, á vista da vitalidade que nos mostrou nesta conversa, temos que despedila cunha música especialísima. É nada máis e nada menos que o Chea de Vida de Guadi. Un grandísimo abrazo intercontinental.
Muito obrigada, Bernardo, e a todo mundo que está ouvindo. Foi um prazer.
Estaba a profesora Tayane Gaspar, da Universidade do Río de Xaneiro, a quen lle dedicábamos esta música de Guadi. E con esta mesma música recibimos o noso seguinte convidado.
Continuamos en Proxecto Neo, o programa de diálogo entre culturas.
Antes conversábamos cunha muller polifacética, chea de vida, e agora regresamos do Brasil a Galiza para continuarmos cheos de vida, desta vez a través da conversa cun home nada menos polifacético, o profesor Miguel Rodríguez Carnota, que acaba de defender a súa tese de doutoramento.
Profesor, benvido a Proxecto Neo, moi boa tarde.
Moi ben, moi boa tarde, Bernardo, que tal, como andamos? Como vai ese Proxecto Neo?
O Proxecto Neo está en pleno vigor xusto no momento en que acaba de cumprir 9 anos e 10 temporadas en circulación.
Moi ben, iso é unha fantástica noticia.
Estamos con efeito de celebracións. Entón, antes de nada, Miguel, vai unha petición moi, moi especial. Faille a nosa audiencia a presentación de Greta.
Ah, Greta.
Ai, porque as redes sociais teñen a parte boa tamén.
Aí tocaxe má fibra sensible, eh?
Exacto. Esa era a nosa intención.
Mellor non poideches empezar. Pois mira, Greta é unha meniña que pasado mañá vai cumprir 4 meses e que naceu, polo tanto, día 15 de setembro do ano da pandemia, e que é a miña neta, a miña primeira neta, e estou absolutamente encantado con ela, absolutamente encantado. É moi rideira, ademais, unha nena moi alegre, eu creo que é unha nena feliz, ten as súas cousiñas, como teñen todos os nenos e todas as nenas, non? Dos dentes, das cousas e tal, pero estou realmente camiñando sobre algodóns.
Ai, parabéns, feliz avó.
Despois, moito obrigado.
Despois desta feliz presentación, vamos falar doutra realidade. Contalle agora a nosa audiencia cal é a temática da túa tese de doutoramento.
Bueno, a temática da miña tese de doutoramento é unha temática un pouco máis triste que todo relacionado con Greta, non? Por lo menos un pouco máis preocupante. E é o feito de averiguar que o que sucede con aqueles adolescentes galego-falantes nun contexto dun liceo, dun instituto que mayoritariamente español falante, non? Entón, cales son os seus padecementos e cales son os seus avances e cales son as súas loitas e cales son as súas renuncias, etc., etc., non? E isto parte un pouco da miña desenvolvemento profesional. Efectivamente, ti presentácheme como profesor. Eu direi agora que son profesor felizmente xubilado desde hai casi 2 anos, o cal me permitiu tamén centrarme un poquinho máis no traballo da tese. Realmente, eu, se queres, coméntoche como comezou a miña preocupación antes, sobre este tema.
Antes, comenta ya a nosa audiencia onde se desenvolvió, cal era o teu ámbito de traballo?
O ámbito de traballo era profesor dun instituto. Eu cheguei no ano 1998 a un instituto dunha vila galega, que non vou decir calé, unha vila típica.
Pode ser típica, calquera.
Pode ser calquera, unha vila típica galega, cheguei a ese instituto, e observei certos comportamentos lingüísticos que me sorprenderon nun momento, non? Determinado. E un desas primeiras cousas extrañas que eu vin foi que aqueles rapaces poucos, porque estamos falando dun contexto maioritariamente castellano parlante, entón aqueles poucos rapaces que chegaban falando en galego como lingua normal, non digo falando en galego na clase de galego ou falando galego no Día das Letras ou na función teatral, aqueles rapaces que chegaban, digo rapaces porque só coñecín rapaces, non pudieron ser rapazas, pero neste caso falaremos só de rapaces, que chegaban falando en galego, ao cabo de pouco tempo mudaban de lingua para o castellano, non? Entón, pois iso foi o que me chamou a atención e dixo, bueno, que realmente que é o que sucede aquí, non? Estamos nun centro educativo que en teoría sirve para fomentar a lingua galega, ten como seus obxectivos, pois, que cada rapaz ou rapaza poida expresarse no que lle veña gana, no que lle parece, etc. E vemos como realmente os poucos galego falantes que entraban claudicaban do seu idioma ao cabo de poucos meses. Entón, quixenme meter aí e saber exactamente que é o que pasaba.
E como foi o proceso de elaboración da tese? Coméntanos.
Pois mira, o proceso de elaboración da tese pasaron moitos anos e pasaron moitas experiencias e en aproximadamente, eu creo que foi sobre o ano 2014, quero decir, igual 16 anos despois de eu entrar no instituto, dáseme por facer, eu unhos anos antes collera a equipa de normalización, chamada agora equipa de dinamización e non sei que máis da lingua galega, pues collera, e entonces volvime casi como un pouco máis sensível a respecto do tema, non? En 2014 decido empezar a traballar este tema en serio. Entón, que é o que fago? Primeiramente, leo moito, matriculome na Universidade da Coruña como doutorando. A profesora René de Palma, que é unha profesora moi versada en desigualdades educativas, é a miña directora de tese. E entón, eu o que fago é coller a unha serie de informantes que son todos ex-alumnos do centro, e en todos ex-alumnos e ex-alumnas do centro, porque son 6 rapazas, 4 rapaces, collo 10 informantes que me contan que tiñan a característica de seren especialmente sensíveis co idioma galego, por teren sido galego falantes ou porque quereren nun momento determinado mudar de lingua desde o castellano para o galego. Collo eses informantes e mediante entrevistas en profundidade, eles comentame a súa experiencia como galego falantes dentro do ambiente xeral da vila e máis tamén do ambiente xeral do instituto. E entón, a partir de aí, comenzan a pasar cousas e a suceder cousas e comezo a recibir informacións moi, moi, moi sensibles e moi interesantes, e a partir de aí, pues, construo todo o que a mensaxe da miña tese doutoral.
E como foi ese, ese acto de académico de defensa da tese? Que dixo o tribunal?
Bueno, o tribunal estaba composto por tres persoas importantes, por Narciso de Gabriel, que era o presidente do tribunal, por Luz Zas, que é outra investigadora tamén da Universidade de Santiago, e por Ana Iglesias, que digamos que tamén sempre foi Ana Iglesias unha das miñas referencias. Ana Iglesias é a autora do libro Falar Galego No Veo Porqué, do ano 2002, que utiliza unha metodoloxía cualitativa parecida a que eu utilizo na miña tese, non? Quere dicir, coller a falantes mediante grupos de discusión ou mediante entrevistas, deixar que les conten a súa experiencia e a partir de aí elaborar, construir o que toda a andamiaxe teórica da tese doutoral. Ben, pois eu creo que lles gustou, sinceramente, a cualificación que me deron foi de sobresaliente cum laude, o cal, en fin, para min foi unha satisfacción enorme despois de 6 anos de traballo, mas eu desexaría que esta satisfacción miña, que esta satisfacción persoal, fose por outro motivo e non por este, porque realmente esa situación na que se atopa a nosa lingua é bastante, bastante dolorosa en certos aspectos, e as cousas que se reflicten na tese pois son, en algúns momentos, tamén bastante, bastante sensibles e bastante negativas.
E íamos che pedir que nos falases de dúas investigadoras, mas dunha delas xa nos falaxe, de Ana Iglesias. Sí. É do seu libro. Mas hai outro nome que aínda temos na carteira. Tina Formoso. Tina Formoso e Ana Iglesias. Que relación hai entre a túa tese e as obras destas dúas ensaístas?
Pois elas son as que me abren a porta. Eu non tiña contacto, eu tiña un contacto, un pequeno contacto persoal con Ana, nun momento que coincidimos nun lugar e falábamos e tal, pero con Valentina eu non tiña absolutamente ningún tipo de contacto persoal, non? Actualmente sí que teño contacto a través do correo electrónico, etc. Parece unha persoa encantadora. Pero realmente elas son as que me abren a porta. Porque son as que abren a porta a investigación cualitativa referida ao estudo da lingua galega tal como a contan e tal como a viven os seus falantes. Entón, para mí, son dúas persoas importantísimas, claro.
Ai, Miguel Rodríguez Carnota, máis que incidir no calvario cultural, que o calvario xa o coñecemos e a nosa audiencia tamén, pois dinos, que podemos facer? Como podemos transformar esta situación? Que escola temos que facer? Que escola primero... dentro dos recintos e fora dos recintos escolares?
Sí,
escola
sí,
en sentido sí. Amplo.
E na escola, falas dentro dos recintos, que dentro dos recintos, si estás, eu creo que estou entendendo ben o que estás dicindo, non só dentro das clases, sino dentro dos recintos escolares, cousa que é moi importante, porque as escolas son uns lugares, aparte de dos coñecimentos que nos trasladamos ás nosas alumnas, aos nosos alumnos, as escolas son tamén lugares de socialización, onde pasan moitas cousas fora das aulas moi importantes para os alumnos e alumnas. Que tipo de escola? Pois mira, primeiro paso é un paso unha escola, un tipo de escola para comezar que sexa respeituosa cos opcións lingüísticas do seu alumnado. É dicir, en moitas das ocasións hai un número grande destes informantes que eu teño, destes 10 alumnos e alumnas que foron adolescentes e que pasaron por un determinado centro educativo, que realmente claudican do uso da lingua galega porque ven imposible socializarense mentres eles falen a lingua galega e os seus compañeiros e compañeiros falen castellano, non? Entón, polo menos como primeiro, traballar no conxunto do alumnado, igual que os mestres e as mestras, os profesores e os profesores traballamos co conxunto do alumnado para que se acepten outro tipo de comportamentos individuais de diferenzas entre alumnado, como poidan ser étnicas ou como poden ser de orientación afectivo sexual incluso, ou como poden ser de xénero, que acepten tamén a diferencia lingüística, e se en algún momento teñen compañeros galegofalantes que non se dedican a facer esa vida imposible. Eso é o primeiro. Eso é o primeiro, é decir, lograr esa despois o outro, é decir, que tipo de escola galega queremos facer? Eu teño visto funcionar programas de inmersión que son os que realmente fan persoas, alumnos e alumnas, bilingües ou trilingües ou o que sexa. Entón, actualmente están demonizados os programas de inmersión. Moito porque se busca a comparación con Cataluña, que creo que impoñen el catalán e todo eso. Mentira. É dicir, se ti realmente queres recuperar unha lingua, tes que apoiar o máis que poidas a parte máis feble. E a parte máis feble é a parte galega. A parte castellana non ten problema ningún.
Retomamos algo que introducías hai un momentiño, é que está tamén nunha entrevista que che fixeron recentemente no Nós Diario. Nesa entrevista facías comparacións cos Estados Unidos e con Francia.
Sí.
Entón, que aprendemos deses lugares? Con que tivemos sensibilidade, que loitas que se van gañando, e por que esa xente con tanta sensibilidade para esas cuestións despois non a ten neste caso?
Sí, vamos a ver, eu cando falas dos Estados Unidos, eu creo, vamos a ver, falabas antes de Valentina Formoso. Valentina Formoso, en 2013, creo lembrar que foi, escreveu o seu libro que se chamaba Do Estigma a Estima. Verdade, como que os galegofalantes tiñan que pasar dunha situación de estigmatización, por falar en a súa lingua, cara a estima, cara a súa lingua. Ben, eu non vin a ninguén que se botara as mans á cabeza dicindo que barbaridade dixo esta muller que dixo que falar galego era un estigma. Entón, parece que é algo que xa todo o mundo dá por feito a nosa lingua, que é cooficial, que se fala no Parlamento, que se ensina na escola, e porén, é un estigma. É un estigma, non? Entón, é o que fago é poñer en comunicación o estigma de falar en galego, que é algo que está comúnmente aceptado por todo o mundo, máxime para un adolescente, poñer en comunicación ese tipo de estigma con outros tipos de estigmas que existen polo mundo adiante. Estigmas por razón de etnia, por razón de orientación afectivo-sexual, por cuestión de xénero, etcétera, etcétera. Mil estigmas que funcionan polo mundo, que están moi estudados, a nivel académico están super estudados. Entón, unha das cousas que sacas é que as respostas e a vivencia dos estigmatizados alumnos e alumnas que me sirven de informantes é moi semellante, comparable, moi parecida, en algúns casos idéntica a de outras persoas que sofren no mundo enteiro, en Estados Unidos e no mundo enteiro. Estigmas por razón de sexo, por razón de orientación sexual, por todas estas cousas que dixemos antes, verdade? E cando falabas agora de Francia, hai unha eso saiu unha entrevista do outro día, porque isto é unha nova, moi recente, e é que saiu unha lei que persegue o que é a glotofobia, o odio ás linguas en Francia. Concretamente, non o odio, non sei ata que punto están incluídas nesta lei o catalán, e o vasco, e o bretón, ou o corso, etc. Pero sí que está incluído cando unha persoa fai burla de outra persoa polo acento, polo sotaque que ten. Entón, eso, según parece agora, isto terriblemente foi a raíz dunha atitude dun político de esquerdas que se burlou dunha xornalista porque tiña acento, eu non sei se era alsaciano ou era meridional ou o que sexa, non? Entón, a raíz disto, pois, houve unha polémica no país e actualmente está penado con moito diñeiro as situacións de glotofobia, de cando unha persoa se ríe de outra polo acento que ten.
Os casos de acoso.
Os casos de acoso, sí, xusto, os casos de acoso. E iso é un pouco, glotofobia, é un pouquiño, quizá un concepto que tiñamos que recuperar aquí en Galiza, que está habendo casos de glotofobia en contra da lingua galega.
Pois, profesor Miguel Rodríguez Carnota, vais no seu tempo, esperamos a publicación da túa tese, esperamos que non tarde, xa estades neses preparativos ou non? Podes nos adiantar algo?
Sí, estes meses o que estou facendo é traballar nunha versión divulgativa da tese, porque a tese son 650 páxinas, é unha tese bastante longa e iso é impublicable nese momento, neste formato non pode ser, non? Entón estou traballando nunha versión divulgativa da mesma e eu espero que, non teño nada fixo aínda, quero dicir, non teño editor fixo, si teño algunhas editoriais interesadas, si é certo, non, pero non hai nada seguro eu espero publicala, rematala nas próximas semanas, quizá poucos meses, e publicala o antes que poida, claro.
Pois, compañeiro, moitísimas grazas, moitísimo ánimo para que continúes facendo escola. Agora, felizmente, desde fora das aulas.
Moi ben. Pois moitas grazas a vos. Realmente un placer para min estar contigo e con co proxecto Neo, o que tanto admirei e tanto admiro. Eu no momento tamén tive unha experiencia de radio escolar no meu instituto. Pois unha aperta moi grande. Moitas grazas polo vosso interese.
Un grande abrazo.
Veña, un abraciño.
Bellos Contos era o título deste tema interpretado polos De Cor Societario, unha banda que coñecemos a través do programa radiofónico Grandes Voces do Noso Mundo, dirixido polo noso compañeiro Marco Pereira.
E despois desta música chega de novo o momento da conversa. Agora é o momento da convidada que nos acompaña no estudio, Rosana Posada Espósito. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Benvida a Proxecto Neo. Antes de nada, coñecías a música do De Cor Societario?
Sí, coñecía. De feito, un dos compoñentes, Xavier, é veciño e amigo meu.
Señoras e señores, dende o final do pasado mes de decembro está aberta en Rinlo unha exposición de palabra e memoria. Son fotografías de placas e lápidas da igrexa e os cementerios locais reunidas por Rosana Posada Espósito, a que nos acompaña hoxe.
Rosana, cando pensaxe en facer esa exposición?
Pois mira, xurdiu durante o confinamento, por abril. Acordeime de que, bueno, usamos moito as redes sociais, comentáronme, bueno, empezamos a falar e comentáronme dunha que se fixara aquí en Burela. Entonces entroume un gusanillo. Ese foi o motivo.
Como foi o proceso? O sea, primeiro comezache por facer as fotos, non?
Sí. Primeiro comecei por poñerme en contacto con Bernardo para que me, bueno, orientara un pouquiño para facer esta. E unha vez que, bueno, que estaba a cousa un pouco encarrilada, pois sí, efectivamente, fixen as fotos na que se fixera en Burela. Era solo das lápidas do cemiterio, pero nos na iglesia, pois, temos unha placa homenaxe a un cura que houve en Rinlon durante 39 anos. E bueno, quixen aproveitar de poñela, ademais de outra que hai debaixo dun barco que foi restaurado. Foi un esboto dun tatarabó meu que restauraron meu pai e meus tíos, e ten unha placa, entón, bueno, tamén decidín incluílas na exposición.
Pero conta ya a nosa audiencia, a idea original, comentabas antes que xa se fixaron en Burela, pero conta ya a nosa audiencia por que en Rinlo.
Bueno, pois en Rinlo temos moito apego polo noso. Polo noso, o material, o que non é material, é polas persoas. Entonces, en Rinlo, tuvamos este cura que nomeaba antes, veu no ano 54. Imagínate, na posguerra. Pa que te imagines un pouquín como podería ser, non? Viña con sotana, un rapaz de 20 e moitos anos, 30, viña, xa tuvera emigrado en Uruguai, eu pensei que fora na Argentina, pero foi en Montevideo, e veu para Rinlo, bueno, daquela en plena posguerra, con ignorancia, moita ignorancia, facer o que che mandaban, non che quedaba outra. Bueno, pois ele foi unha persona que empezou por quitar a sotana, empezou por dar misa mirando pa a xente, porque antes as misas eran de espaldas aos fregueses, e empezou por deixar o latín a un lado e falar nun idioma que entenderan os que estaban escutando. E a partir dai, pouquiño a pouco, ele sempre foi un férreo defensor do galego, sempre, contra capa e espada. Ele, o galego sempre por diante, a terra sempre por diante. E inculcounos, eso transmitiu-nolo a toda a xuventude. Xa, cando el veu, miña mãe era unha rapaciña, teria 18 anos ou 19. E xa daquela fixo un coro na parroquia. Xuntaba a xuventude, fixeron un grupo de teatro. E, bueno, facían veladas nun pobo que, bueno, pues serían 500 ou 600 persoas que vivían para traballar. Non traballaban para vivir, vivían para traballar. E aquela xuventude, pois, non sei, abriulle un pouco as miras. E iso foise transmitindo ao longo dos anos, pois hasta o ano 93 que morreu. E ese coro seguiu, pois, eso xa che digo, hasta hai pouquiños anos, porque a xuventude que quedábamos, pois fomos cada un pa un sitio e non puidamos seguir co coro, pero bueno. Ese, pois, foi un que me estirei un pouquiño, foi un pouco
o inicio da idea para
facer sobre Rinlo. Sí. Antes, como comentábamos, o primeiro paso fora facer as fotos. E falamos agora dun segundo paso, que foi poñernos en contacto con familias. Como resultou esa tarefa?
Va, moi doada. A verdad foi a través de teléfono, porque, bueno, estamos como estamos, e a maioría delas, pois, non están aquí. E, bueno, todos non puxeron ningún tipo de problema, e nada, sempre me deron pa diante que o fixeran.
Que se pode ver na exposición?
Pois na exposición pódese ver, son 7 fotos de lápidas do cemiterio, e as outras dúas que comentaba, unha a homenaxe ao cura e outra que está debaixo do barco. E ao lado delas, pois, está o motivo de por que as familias, cada familia, porque cal foi o motivo para facelo a lápida en galego e non en castelán, como están as maioría delas.
Falábanos antes dese barco restaurado, podes nos contar un pouquinho máis desa historia ou ese?
Pois mira, no ano 1871, meu tatarabó, Benigno Posada, andaba nun mercante a vapor, perdón, dixen a vapor, a vela, nun vapor a vela. Pois tuveron un naufraxo. El xa, bueno, el e o resto dos homes pelearon, pero bueno, contra o mar non hai quen poida. Sorprendeu-nos o temporal e o barco perdíase. O sea, eles xa se vían, bueno, mirou para o ceo e pediulle a San Pedro, que era o patrón de Rinlo, que se os sacaba daquela, que el ya había de facer un barco coas súas maus, non encargalo, senón facelo el mismo, como no que estaba navegando, e para sacalo en procesión o día 29 de xuño, que en Rinlo antes había moi, 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 moi boas festas. E así o fixo.
Que se pretende con esta actividade?
Coa exposición. Bueno, pois eu o que pretendo é primeiro recoñecer o que fixeron esas familias que teñen as lápidas en galego, e con eso, ao mesmo tempo, trato de que o resto da xente que as vexa, pois que se lle encenda a bombilliña na cabeza e digan, pois efectivamente, é a miña fala, é a fala dos que temos mortos aí, porque recordalos nun idioma que non é noso, non é a nosa identidade, e non é outra, é ese, é incentivar, motivar un pouquiño a xente a que utilicemos o noso idioma en todo, en cantas máis cousas, mellor.
Antes da despedida, deixamos claro cando se pode ver a exposición.
De aquí a cando?
Ata finais de xaneiro. Ata finais de xaneiro está aberta. Os domingos, despois da misa, que ás 11 menos cuarto a misa, está aberta a igrexa para visitala. E se se quer facer noutro horario distinto, pois chamando a un número de teléfono 672-43-4197. Bueno, xa se quedaría para ir visitala.
Rosana Posada Espósito, coordinadora da exposición Palabra e Memoria, aberta durante o mes de xaneiro na localidade de Rinlo, moitísimas grazas.
A vos.
Deixámoste cunha canción interpretada por unha
Rinlenga,
pero de adopción.
Exacto, porque é de Vilaronte en Foz. É filla predileta de Vilaronte, é filla adoptiva de Rinlo. O que non che é pouco título, eh?
É de que estamos a falar? Pois... Sinón de Uxía Pedreira. E vai nos deixar cunha Habaneira de Ribadeo. Moi boa tarde.
Boa tarde.
Quisiera ser como aquella anduriña que me veo nacer e voar junto a ti e para voltar por la virxe do monte me ve e cantarte beixiño, amor, meu amor, eu por ti soñei. E cantarte beixiño, amor, meu amor, eu por ti soñei. Casiñas brancas que se enredan nas aguas do mar, fermosa ría na que un día marchei navegar. Así é a vida na que sempre me poño a cantar.
A Baneira de Ribadeu. Coa música de Uxía Pedreira despedímonos por esta semana. Temos unha cita dentro de 7 días. Lembren,
protagonismo neo. Chao.
Radio Burela, 107.7 FM.